Olá, estamos no finzinho do desafio design Amud Beit, na quarta linha de baixo para cima. A gente vai continuar tratando no começo do DAF sobre os enlutados, como a gente vai ver. Diz a Gemara, Tana Rabanan, disseram nossos sábios, Keshem, Sheamru, Asur Legalech Bamoed. Assim como vimos que é proibido de cortar o cabelo no Chol HaMoed, Kachasur Litol Tzipornayim Bamoed. Pelo mesmo motivo, é também proibido cortar as unhas no Chol HaMoed. Como vimos, que isso é para a pessoa se preocupar de cortar as unhas antes da festa, a gente proíbe ele de fazer isso durante a festa. Devrei Reb Yehuda. Essa é a opinião de Reb Yehuda. Reb Yossi Metir. Porém, Reb Yossi diz que mesmo que o cabelo é proibido de cortar no Chol HaMoed, porém as unhas é permitido de cortar no Chol HaMoed. E a mesma discussão recai também sobre a pessoa que está enlutada. O Keshem Shamru Asur Legalech Bemevlo, assim como é proibido a pessoa cortar o cabelo quando ela está de luto, Kachasur Litol Tzipornayim Bemevlo, assim também a pessoa não deve cortar as unhas quando ela está de luto. Deve Reb Yehuda ou essa opinião de Reb Yehuda. Reb Yossi Metir, enquanto Reb Yossi ele permite, assim como Reb Yossi permitiu com relação ao Chol HaMoed, com relação à festa, assim também, Reb Yossi me permite de cortar as unhas com relação a uma pessoa que está de luto. Amalula, disse Ula, Alaha que Reb Yehuda be'evel, Alaha que Reb Yossi ba'omed. Diz Ula o seguinte, com relação a uma pessoa que está enlutada, a gente diz que a lei é como Reb Yehuda, que proíbe ele de cortar as unhas. Porém, quanto ao Chol HaMoed, quanto à festa, a gente diz que a lei é como Reb Yossi, que permite cortar as unhas. Ou seja, na festa pode, porém enlutado não pode. Shmuel Amar, Shmuel diz uma outra ideia. Alaha que Reb Yossi be-moed u be-evel. De Amar Shmuel, alaha que deveu mekel be-avel. Ou seja, Shmuel diz que tanto com relação ao Chol HaMoed, quanto com relação a uma pessoa que está enlutada, a lei fica como Reb Yossi, que permite cortar as unhas. Em todos os casos é permitido cortar as unhas, mesmo a pessoa que está enlutada. Como disse Shmuel, que com relação ao luto a gente vai conforme a ideia que permite, por isso, em todos os casos, é permitido cortar as unhas. Com relação a isso, a Gemara traz o seguinte episódio. Pinchas, Achva de Mar Shmuel, o Pinchas, que ele é o irmão de Shmuel, como vimos, Shmuel é a ideia que diz que uma pessoa que está enlutada é permitida de cortar as unhas. O Pinchas, o irmão dele, Itra de Bei Milta, ele perdeu um parente e ele estava se enlutando por esse parente. Al Shmuel, Lemei Shaltam Aminei. Shmuel foi consolar ele, foi visitar ele para consolar. Hazil Letorfei, de Avone Ficha. Ele reparou que as unhas do Pinchas, seu irmão, estavam grandes, e que ele não cortou as unhas por estar de luto. Amarlei, disse Shmuel, amai lo shakalteleu. Disse Shmuel, por que você não corta as unhas? É permitido cortar as unhas. Amarlei, disse o outro que estava enlutado, e bedidei hava mimesalt bei kulehai. Ou seja, se você estivesse de luto, será que você iria desprezar o luto e iria cortar as unhas? É uma frase um pouco ofensiva, como se fosse que ele falou que o outro também pode, vai estar de luto. Se você estivesse de luto, também você não ia cortar as unhas. Conta Agmará, Have Kishgagash Yatzam Elifrei Hashanit. Essas palavras que saíram da boca do Pinchas, elas fizeram efeito Veitrabei Milta Beshmuel e causaram com que realmente, pouco tempo depois, o Shmuel também perdeu um parente e ficou de luto. Então, Al Pinchas, Ahua, Lemishal Tamaminei. Então, agora o Pinchas foi visitar o Shmuel, que agora estava de luto. Quando Shmuel viu seu irmão Pinchas, Shakrino Leturfei, ele cortou suas unhas para mostrar que é permitido cortar as unhas, como que ele sustenta, Vechavtinu Leapei, e jogou as unhas na cara do irmão. Amarle disse a ele, Leitlach brit krutalas fatayim? Você não sabe que as palavras que saem da boca, elas podem fazer efeito? Você não poderia falar uma frase dessa? As suas palavras causaram que eu fiquei de luto. De Rabbi Yochanan, como disse Rabbi Yochanan, minayim shebrit krutalas fatayim, de onde aprendemos que as palavras que saem da boca da pessoa, elas têm força e elas podem fazer efeito? Sheneemar, como diz o Pasuk, Vayomer Avraham el Ne'arav, Shvu lachem po'im ha'chamor, Vani vanar nelcha adcho, Venishtachavim venashuva alechem. O Pasuk está contando sobre Avraham Avinu, nosso patriarca, quando ele foi levar o seu filho, e ele achava que ele foi levar o filho para sacrificar ele no altar. O filho não ia voltar, ele achou que o filho ia ser sacrificado. Porém, ele disse para os ajudantes, fiquem aqui e eu e o filho vamos voltar depois. E por que, diz a Gemara, está a Milta, de Hadur Tarvaio. E realmente, as palavras dele se concretizaram e realmente os dois voltaram. No fim das contas, o filho não foi sacrificado. Aprendemos daqui que as palavras, elas têm força. Assim também, disse Shmuel, você não poderia ter dito essa frase, o que causaram que eu acabei ficando de luto. Continua a Gemara explicando. Vimos, então, que a ideia de Shmuel é que é permitido cortar as unhas durante o luto. Savur, minei, os alunos achavam, deyad e inderegelo, que o que Shmuel permitiu é cortar somente as unhas da mão. Porque realmente, uma pessoa que não corta as unhas da mão, ela fica realmente desonrada. Porém, as unhas do pé, que estão sempre cobertas, que a pessoa não vai passar vergonha de ficar com as unhas grandes. Nesse caso, é proibido cortar durante o luto. Amar Rabanan bar Tachlifa, até que veio Rabanan bar Tachlifa e nos disse, Ledidi mefash limnei Shmuel, eu aprendi no nome de Shmuel, lo shna de yad, lo shna de regel, que tanto as unhas dos pés, quanto as unhas das mãos, são permitidas de serem cortadas durante o luto. Amar Abhi Abarashi, Amar Rav, disse Abhi Abarashi em nome de Rav, o Begustra Asur, realmente é permitido, porém não com uma tesoura. Deve-se cortar de outro modo, fazer uma diferenciação para a pessoa lembrar que ele está de luto. Conta Agmará. Amar Rav Shimon Bar Ava, contou Rav Shimon Bar Ava, Hava Kaamina Kamed Rabbi Yochanan Ben Midrasha Bechol Shel Moed. Durante o Chol Moed, durante a festa, eu fui estudar com o Rabbi Yochanan na sinagoga. Veshakrinu letorfei beshinei. E ele roeu as unhas com sua boca. Vezarkinu. E os pedaços de unha caíram no chão. Conclui a Gemara. Shma mina tlat. Aprendemos desse episódio três coisas. Shma mina mutar litor tziponai b'cholosh el moed. Número 1. Aprendemos que é permitido cortar as unhas do Chol Moed, porque o episódio foi durante a festa e o rabino cortou as unhas. Veshma mina en bahem mishum yus. Aprendemos também que roer as unhas na frente do outro não é um ato repugnante, porque se fosse uma coisa que pode enojar o outro, ele não ia fazer isso na frente do outro. Veshma mina, e concluímos aqui, em terceiro lugar, mutar lezorkan, que é permitido deixar a unha cair no chão, que não existe uma proibição sobre isso. Pergunta Agmará. Realmente, será que pode deixar pedaços de unha no chão? Ene, vejamos só, Ve'atanya consta na Braita, Shloshat varim nemru bar tzipornai. Diz a Braita que unhas jogadas no chão, elas têm uma certa impureza. E se alguma mulher que está grávida pisa em cima dessas unhas, ela corre o perigo de perder o bebê, porque a impureza das unhas pode afetar a mulher grávida. Por isso, diz a Braita, Hakovran tzadik, a pessoa que corta as unhas e enterra as unhas, para ninguém pisar nelas, ela é uma pessoa justa. Sorfar hasi, e quem queima as unhas de modo que elas não existam no mundo, é melhor ainda. Zorkar rasha, porém a pessoa que deixa as unhas no chão, o que apresenta um perigo para as mulheres grávidas, ele é um perverso, não é proibido fazer isso. Como é então, pergunta Agmará, que Rebbe Yochanan deixou suas unhas caírem no chão? Responde e conclui a Braita, Tamamai, chama Tavor Lemishá, Vetapil, porque isso apresenta um perigo para uma mulher grávida. Sendo assim, como é que Rebbe Yochanan deixou as unhas caírem no chão? Responde a Gemara, Isha ben Midrasha, lo shchicha. Ele deixou cair no chão da sinagoga? Mulheres, geralmente elas não entram na sinagoga. Por isso ele se deixou as unhas caírem no chão, porque ele tinha certeza que nenhuma mulher vai pisar nessas unhas. Conclui a Gemara, Vechitei mazimnin, demichne shireu, vechagreu abarai. E se você vai me dizer que às vezes tem muita gente na sinagoga, eles acabam pisando e arrastando as unhas para fora, e aí alguma mulher pode pisar? O perigo da unha para a mulher grávida é somente no primeiro lugar que, ela caiu, que a unha caiu no chão. Mas se ela já foi transportada para um segundo lugar, ela já não tem a impureza que pode afetar a mulher grávida. Por isso, Rabbi Yochanan deixou as unhas caírem no chão da sinagoga. Continua a Gemara falando sobre as leis de cortar a unha durante o luto. Amarav, disse Rabbi Yehuda, nome de Rav, Zug Babi Hamatan. Uma vez, um par de pessoas chegou de uma cidade chamada Hamatan para perguntar uma pergunta para Rebbe, Lifnei Rebbe. O Marzubra Matner, Mazutra, diz que esse episódio consta numa Mishnah. Zubba Mechamatan Lifnei Rebbe, que esse par de pessoas vieram perguntar para Rebbe. O Bikshu Mimenu Tzipornai. E eles perguntaram para Rebbe, será que é permitido uma pessoa que está de luto cortar as unhas? Veitirle, realmente Rebbe permitiu a eles, que estavam lutados, de cortar as unhas. Assim como a opinião de Shmuel, que vimos, que permite o lutado de cortar as unhas. Continua a Gemara contendo, vem Mekshumi menos safar, Hitirle. Se eles tivessem perguntado para Rebbe, será que é permitido cortar o bigode quando ele está grande demais? O Rebbe também ia permitir para eles. O Shmuel amai, av Mekshumi menos safar, Veitirle. Shmuel conta que realmente eles perguntaram para Rebbe, será que é permitido uma pessoa que está de luto cortar o bigode que está comprido demais? E Rebbe disse que é permitido. E assim também conta, diz Agmará, no nome de outro rabino. Amar Avitol Safra disse, Avitol Safra no nome Mishmei Derav, Safá, Mizavit Lezavit, é permitido cortar o bigode de uma ponta da boca até a outra, se o bigode está comprido demais. Quando a pessoa está de luto. Ama Rebami? Explica Rebami como essa fama é aquela. Então, se trata no caso que o bigode está grande demais, que já atrapalha a pessoa. Nesse caso é permitido cortar. Porém, se ele está curto, não tem necessidade, é proibido de cortar. Ama Ravnacham Bar Yitzchak? E disse Ravnacham Bar Yitzchak, Nedidi, que essa fama é aquela, dá-me-lhe. Eu, que sou uma pessoa mais receosa e pessoas igual a mim, mesmo que não está tão comprido, é permitido cortar se já está atrapalhando. A Gemara traz mais alguns ditados no nome desse mesmo rabino. Ve'amar Rav Avital Safra Mishmei Derav, disse mais uma coisa esse rabino, Paró She'aya B'mei Moshe, o faraó que reinou no Egito, na época que o povo de Israel estava no Egito, na época de Moshe Rabbeinu, que não deixou o povo sair, Ru'amá, ele media menos que um metro, vezes Canô Amá, e a barba dele chegava até o chão, o Parmashkató Amá Vezeret, e o formato do seu corpo era um formato estranho. Ele era uma pessoa muito estranha. Lekaem Bashenemar, como diz o Pasuk, Veshafer Anashim Yakim Aleha. Diz o Pasuk que quando o povo vai pecar, pessoas diferentes e estranhas vão dominar sobre o povo de Israel. Assim também, quando o povo estava no Egito, uma pessoa diferente, o faraó que tinha um formato do corpo diferente, dominava sobre o povo. Ve'amar Avitol Safra Mishmei Derav, mais um ditado desse mesmo rabino, para Osherá Bemei Moshe, o faraó do Egito, Amgoshaya, ele era um feiticeiro. Shenemai, como diz o Pasuk, aprendemos do Pasuk que o faraó era também um feiticeiro. Voltemos à nossa Mishnah. Vimos na nossa Mishnah, no começo do Perek, que todas as pessoas são proibidas de lavar as roupas durante o Chol HaMoed, durante a festa, a não ser uma pequena lista de exceções. Continua a Gemara, Amar Rav Yochanan, disse Rav Asi no nome de Rav Yochanan, Mi she'eno ela haluk echad, mutar lechapso b'chol HaMoed. A pessoa que só tem uma roupa, não tem nenhuma muda de roupa, só tem uma roupa, ela é permitido de lavar essa roupa durante o Chol HaMoed. O motivo é porque todo o motivo que proibimos a pessoa de lavar durante a festa é para a pessoa não deixar para lavar suas roupas na festa e sim lavar elas antes da festa para honrar a festa. Mas uma vez que a pessoa só tem uma roupa, mesmo que ele lavou antes da festa, a roupa se sujou, ele precisa lavar novamente. Por isso, é permitido ele lavar uma segunda vez dentro da festa, durante a festa. Meitiv Ravami perguntou Ravami, Eilu mechapsim bamoed, habar minat hayam vechulei, haneim, mishen mechalok echad, lo. Na nossa Mishnah, vimos a lista das exceções, a lista das pessoas que podem lavar as roupas na festa, e não consta nessa lista aquela pessoa que só tem uma roupa. Segundo o que você está dizendo, deveria constar a Mishnah. Também uma pessoa que só tem uma roupa, também pode lavar suas roupas. Amar Rabako, Lerabirmia, respondeu o outro, Asbra lach matnitin, afalgav deitin klei umetanfe. A nossa Mishnah se trata de pessoas que elas têm duas ou mais mudas de roupa. Eles só são permitidos nos casos que foram citados. Se ele foi viajar, etc., que ele estava impedido de lavar antes da festa, somente nesse caso a gente permite. Porém, uma pessoa que só tem uma roupa, é óbvio que ele pode lavar a roupa. Por isso a Mishnah não citou, porque é óbvio que ele pode lavar suas roupas durante a festa. Shalach Rav Isaac Bar Yaakov Bar Giori Mishmei Rav Yochanan. Disse esse rabino, Klei Pishtan Mutar Lechapsan Becholo Shel Moed. Roupas de linho são permitidas de serem lavadas no Chol HaMoed, já que a lavagem delas é muito fácil, é uma atividade que não é nada trabalhosa. Por isso são permitidos de serem lavadas no Chol HaMoed. Meitiv Rava perguntou Rava, Metmachot Yadayim, Metmachot Hasfarim, Hanein, Klei Pishtan No. Na nossa Mishnah foram citadas algumas roupas que são permitidas de serem lavadas no Chol HaMoed, como toalhas de banho e toalhas de mão. Segundo o que você está dizendo, deveria constar na nossa Mishnah que também são permitidas de serem lavadas roupas de linho. Amar le Abaye, respondeu Abaye, Matnitin, afilo de Charmini. A nossa Mishnah quer dizer que mesmo os outros tipos de tecido, que são mais trabalhosos, mesmo assim, são permitidos de serem lavados. Porém, roupas de linho é óbvio que podem ser lavados e por isso que a Mishnah não citou. Mas realmente é permitido limpar roupas de linho. Amar Bar Hidaya, disse Bar Hidaya, Ledidi Hazel Yama Shel Tveria, eu vi o lago de Tveria, o Kineret, de Mafkei lá, Mesikli Demani Kitna Bechor de Moeda, que durante o Chol HaMoed, durante a festa, as pessoas estavam tirando baldes de roupa de linho que foram lavadas no lago. Isso é uma prova que é permitido lavar roupas de linho durante a festa. Matkivla Abaye, debate Abaye, dizendo Man lei malad birtzon chachamim avdei, dilma shelo birtzon chachamim avdei. Isso não é uma prova que é permitido, porque pode ser que as pessoas que lavaram as roupas fizeram isso sem a autorização dos rabinos. Eles transgrediram. Então não podemos fazer uma prova desse episódio que é permitido lavar. Uma Mishnah nova. A Mishnah nos ensina que escrever documentos é uma atividade que é considerada uma atividade trabalhosa. Por isso, é proibido de fazer isso durante o Chol HaMoed. A Mishnah, que vamos ler, ela traz uma série de exceções, de casos que mesmo que a gente está escrevendo um documento, é permitido fazer isso no Chol HaMoed. Porque se a gente não vai escrever esses documentos que vamos ver, a pessoa vai ter, pode ter um grande prejuízo. E para evitar esse prejuízo, a gente permite escrever certas coisas no Chol HaMoed. Porém, todas as outras coisas são proibidas de serem escritas para não fazer um trabalho muito, uma atividade muito trabalhosa. Diz a Mishnah, Ve'elu kotvim amoed. As pessoas, em geral, são proibidas de escreverem coisas no Chol HaMoed. Porém, essas são as coisas que são exceções e são permitidas de serem escritas no Chol HaMoed. Kidushin Nashim, um homem e uma mulher que se noivam, escreveu o documento do noivado, é permitido durante o Chol HaMoed. Vegitin, o documento do divórcio, também é permitido de ser escrito. Porque se a gente não vai permitir escrever o divórcio agora, pode ser que o marido ele vai viajar por uma viagem muito longa. E aí a mulher, ela vai ficar sem ser divorciada, vai ficar sem poder casar com outras pessoas, vai ficar presa ao primeiro homem. Por isso, se o homem está aí e ele está pronto a escrever o divórcio, a gente permite ele escrever no Chol Hamoed. Veshor Rovaim, Taitikei, Mataná, Uprosbulim. E também vários tipos, diversos tipos de recibos, de tipos de diversos tipos, são permitidos de ser escritos. Porque se a gente não vai agora fazer o recibo, pode ser que o outro vai viajar e depois o primeiro não vai ter como provar que ele pagou, etc. Por isso é permitido de escrever essas coisas no Chol Hamoed. Igrot Shum e Igrot Mazon. Ou se certas pessoas fizeram sócios que dividiram o negócio, é permitido fazer o documento. Ou uma pessoa que foi obrigado a pagar para o outro uma certa dívida, a gente escreve o documento. Shitrei Chalitzah, Meonim e Shitrei Berurim. Zerot Beidin, ou uma certa lei que foi fixada, Igrot Shedeshut. Não vamos entrar em todos os detalhes agora, porém são diversos tipos de documentos que, se a pessoa não escrever agora, isso pode causar depois uma dor de cabeça grande ou até uma certa despesa grande. Por isso a gente permite, nessas exceções, escrever no Chol Hamoed. Porém, nos outros casos, isso é proibido. A Mishnah Agmará abre com um debate interessante. Amar Shmuel, diz Shmuel, Mutar le'ares isha becholo shel moed, shema yekadmenu acher. Vimos proibido fazer casamentos durante o Chol Hamoed, durante a festa. Porque a festança do casamento pode estragar a alegria da festa. Nós temos que se concentrar na alegria da festa, sobre o que Deus fez na gente na festa, se concentrar sobre os valores da festa. Se a gente vai fazer um casamento, as pessoas vão esquecer da festa e se alegrar com o casamento. Por isso a gente sabe que é proibido fazer casamentos durante as festas. Porém, diz Shmuel que fazer um noivado é permitido durante a festa. Porque se você não noivar com a mulher agora, a pessoa pode perder a moça. Ela pode acabar noivando com uma outra pessoa. E para não perder a noiva, diz Shmuel, você pode noivar durante o Chol Hamoed. Diz Agmará, Agmará agora vai tentar trazer algumas provas para o que disse Shmuel. Shmuel disse que é permitido noivar no Chol Hamoed. Agmará vai tentar trazer algumas provas. Leima Messiah Lei. A primeira prova. Velo Kotvim Hamoed, Kedushin Hashim. Mai Lav Shitrei Kedushin Mamash. Vimos na nossa Mishnah que é permitido escrever o documento do noivado no Chol Hamoed. Por que é permitido? Deve ser, como disse Shmuel, que se a gente não vai escrever o documento, tem o perigo da mulher não noivar e acabar noivando com outra pessoa. Por isso, nós permitimos de escrever esse documento no Chol Hamoed. Uma prova para o que disse Shmuel, que é permitido noivar durante a festa. Diz a Gemara, não obrigatoriamente. Lo, Shitrei Psikta. Pode ser que o que disse a Mishnah, que a gente escreve o documento do noivado, não se trata sobre o próprio documento do noivado, e sim da primeira etapa. O que é Rav Gider? Amarav, como diz Rav Gider, Amarav, Damar Gider Amarav, Kama Tanoten Lepimcha Kach Vekach, Vekama Tanoten Lepitcha Kach Vekach, Amdu Vekichu Kanu Hen Hen Dvarim Lekni Meamira. Ou seja, a primeira etapa do noivado é quando as famílias combinam entre si qual vai ser a quantia do dote que cada um vai dar para o filho. Então, um diz quando você dá para o noivo, um diz quando você dá para a noiva, eles fecham o negócio, e realmente aprendemos nessa braita que uma vez que eles fecharam o negócio, eles devem pagar, são obrigados a pagar o que eles disseram. Então, diz a Mishnah, o que vimos, diz a Gemara, que o que vimos na Mishnah, que pode se escrever, se trata sobre esse documento da primeira etapa, do dote. Isso realmente consta que é permitido escrever no Chol Hamoed. Porém, não obrigatoriamente se trata sobre o próprio documento do noivado, e não é uma prova bastante que é permitido noivar no Chol Hamoed. Mais uma prova para a lei de Shmuel, que é permitido de noivar no Chol Hamoed. Leima Messiah, lei, mais uma prova. En nosim nashim bamoed. Diz a Braita que é permitido casar no Chol Hamoed. Lo betulot velo almanot. Tanto solteiras quanto viúvas são proibidas de casar. Velo miabmin, também um outro tipo de viúva. Mipnei she Simcha e lo, porque a alegria do casamento vai estragar a alegria da festa. Deduzimos daqui que só é proibido, que só é proibido casar, mas noivar é permitido. Porque a Braita disse que somente que é permitido casar, não disse que é permitido noivar. Diz a Gemara, lo, não é isso, não é uma prova. Lo mi vai a kamar, lo mi vai a leares, de lo kaavil mitzvah, ela afiru lissa, nami, de kaavil mitzvah, assur. Pode ser que também noivar é proibido. Porém, a Mishnah, a Braita veio nos ensinar que mesmo casar, que quando a pessoa casa, ela cumpre uma mitzvah, mesmo assim, é proibido durante a festa. Noivar é lógico que é proibido, porque uma pessoa noiva, ela não cumpre a mitzvah. Porém, uma pessoa que casa, que cumpre uma mitzvah, a pessoa poderia achar que é permitido, por isso a Braita disse que é proibido. Ainda não temos uma prova que é permitido noivar no Chol HaMoed. Tashma, uma terceira prova. Detana, Rebbe Shmuel, disse Shmuel, literalmente, me arsin, avalokonsin, é permitido noivar no Chol HaMoed, porém, não pode se casar. Veno sim, saudade do sim. E mesmo quando você noiva, não deve se fazer uma grande festa. Velo me abim prisim hailo, shvamina. E também não pode fazer uma grande festa, porque isso vai estragar a alegria da festa. Por isso, aprendemos aqui que realmente é permitido noivar no Chol HaMoed e é proibido somente casar. Mas noivar é permitido, como disse Shmuel, para não correr o perigo da moça casar com outra pessoa. Por isso você pode noivar para garantir o noivado. O Miyama Shmuel Shemek Admeno Acher? Será que realmente Shmuel sustenta que tem o perigo da mulher casar com outra pessoa? Veana na viúda Marshmuel, disse a viúda no nome de Shmuel, Bechol Yom Vayom, todos os dias, Bat Kol Yotzet Veomeret, Bat Proni Leproni, Sade Proni Leproni. Todo dia sai uma voz celestial e anuncia: tal menina está designada para tal homem, e tal campo está designada para tal pessoa. Aprendemos aqui que tem uma mulher específica que está designada dos céus para casar com você. Então, qual o perigo? Por que você está com medo que ela vai levar com outra pessoa? Ela está designada de antemão para você. Dos céus vão trazer a sua noiva para você. Por que então diz Shmuel que é permitido noivar para não casar com outros? Ela responde a Gemara, Shemek Admeno Acher, Ben Achamim. Realmente, o programa divino é que uma certa mulher deve estar designada para tal homem. Porém, tem o perigo de uma outra pessoa rezar. E através de a pessoa vai rezar para Deus, ela pode mudar o programa divino. E ela pode causar que ele vai acabar pegando a mulher de outra pessoa. Por isso, para não correr esse perigo, você pode noivar durante o Chol HaMoed. Que Raderava, como ocorreu um episódio com Rava, Shmael é o Gavra, ele ouviu uma certa pessoa, de Bairachme, que ele estava rezando, o Veamar, dizendo, Tisdamele Pranita, ele estava rezando para Deus, que ele quer casar com uma certa menina específica. Amarlei disse o Rabino a ele, Loti Bairachme Ahi, esse não é o modo correto de rezar. Por quê? E se essa moça está designada para você, você não precisa rezar. Ela vai acabar chegando a você. Veiló, e se ela não é designada para você, ela não vai chegar a você nunca, porque não é designada a você. Você vai achar que as rezas não ajudaram, mas na verdade, ela que não estava designada. Batarachi, depois que ele disse isso para esse homem, Shmai, novamente ele ouviu ele rezando, Dekamar, oiu, ele ouviu uma pessoa rezando a Deus que ele não quer ter o desgosto de ver essa menina noivando com outro homem. Por isso ele pediu a Deus ou que ele vai morrer antes dela ou que ela vai morrer antes de noivar, porque ele não quer ter o desgosto de ver ela casando com outra pessoa. E aí o Rabino disse, é completamente errado rezar desse jeito. Vemos daqui que a pessoa pode rezar, em certos casos, para alguém morrer porque ela não quer ter o desgosto dele noivar com outra pessoa, para evitar essas situações desagradáveis. Disse Shmuel que é permitido você noivar no Chol HaMoed e garantir o noivado. Continua a Gemara. Amar Rav Mishum Rav Reuven Ben Yitzhak Lobi. disse esse rabino, Min haTorah umin haNeviim umin haKetuvim, tanto dos psukim da Torá, tanto das profecias, quanto das escrituras santas, vemos Me'ashem Isharish. Vemos que quando, quando um casal, noiva, existe uma providência divina que traz a mulher certa para o homem certo. Min haTorah, aprendemos isso da Torá, divertir, como disse o Pasuk, com relação ao casamento de Yitzhak, Vayan, Lavan, Urtuel, Vemru, Me'ashem Atzadavar. O sogro de Yitzhak disse que realmente ele viu que Deus que trouxe a menina certa para Yitzhak. Min haNeviim, dos profetas, aprendemos, como diz o Pasuk, Yichtiv, Ve'aviv, Ve'imo, com relação a Shimshon, disse o Pasuk, Ve'imo, Ve'adu, que Me'ashemi, os pais não sabiam que Deus que trouxe a ele a mulher dele. O Min haKetuvim, das escrituras, aprendemos, como diz o Pasuk, Bait v'hon nachlat avot, Me'ashem, Isha maskeret, diz o Pasuk, que Deus que traz a mulher boa para a pessoa. Vemos aqui que existe uma providência divina que traz a mulher certa para a pessoa certa. Eu vou citar, com vossa permissão, o que diz o Pele Yoetz, um comentarista. Ele diz sobre essa Gemara que essa Gemara não quer dizer que não devemos rezar para Deus para trazer a mulher certa para você. Você não pode parar de rezar. Deve continuar a rezar. A Mishnah, a Gemara só disse que não tem o perigo de outra pessoa pegar. Mas Deus quer que você vai rezar para Deus. E uma vez que você vai rezar, Ele vai te trazer a mulher certa. Mas não devemos concluir dessa Gemara que não é para rezar. Vamos continuar na Gemara. Ve'amara Mishum Rebreuven Ben Selobi. Disse esse mesmo rabino, Ve'amela, há quem diz, Ve'matritatane Amra Reuven Ben Selobi, que esse ditado que vamos dizer, ele aparece numa Mishnah. Ein adam nechshad bedavar, ela em que nasa'o. Se as pessoas estão desconfiando que ele fez alguma coisa, deve ser que realmente ele fez. Se você sabe que estão falando de alguém que ele fez uma coisa, deve ser que realmente ele transgrediu essa proibição. Veim lo asakulo, asak iksatou. E mesmo se a pessoa não transgrediu isso, deve ser que ele transgrediu uma parte do pecado. Por isso estão desconfiando dele. Veim lo asak iksatou, irher belibo lo asotou. E mesmo se ele não fez nada, talvez ele teve vontade no seu coração de fazer isso. E por isso estão desconfiando dele. Veim lo irher belibo lo asotou, ra'acherim shasou v'samach. Ou talvez ele não teve nem vontade. Porém, talvez ele viu outras pessoas fazendo e ele ficou feliz. Ele não ficou chateado porque o outro estava fazendo um pecado. E por causa disso, agora estão desconfiando dele. Pergunta a Gemara sobre essa afirmação. Meitei Rav Yaakov, Vechipau ben Israel, Vayachpu ben Israel, Varim asher lo ken, al Hashem rokechem. O povo achou sobre Deus, desconfiou a Deus de certas coisas que não eram reais. Vemos daqui que às vezes desconfiam mesmo que a pessoa não fez nada. Realmente, geralmente não se desconfia se a pessoa está limpa. Porém, nesse caso, realmente foi um pecado do povo de Israel. O povo de Israel pecou e desconfiou de Deus. Mas geralmente não se desconfia de pessoas limpas. Tashma, mais uma pergunta. O Pasuk conta que o povo desconfiou de Moshe Rabbeinu, o líder, que ele transgrediu o adultério. Com certeza, Moshe estava limpo. Vemos aqui que é possível desconfiar de uma outra pessoa, mesmo ele estando limpo. Responde Agmará, Hata Mishum Sinal de Avot. Naquele caso, eles odiavam a Moshe. O povo que tinha raiva e odiava de Moshe, eles desconfiaram, mas geralmente não se desconfia de pessoas limpas. Tashma, mais uma pergunta. Amar Reb Yossi, Yechel ki mishe choshdino to bedavar ve'en bo. Disse Reb Yossi, tomara que eu seja igual a essas pessoas que desconfiam deles e eles estão limpos. Vemos que existem pessoas que são desconfiadas e estão limpos. Ve'amar Rav Papa, ledidi choshdino v'lo avabi. E Rav Papa próprio contou que desconfiaram dele e ele estava limpo. Una Gemara lo kasha, ha vekala de pasik, ha vekala de lo pasik. Diz a Gemara o seguinte: o que dissemos que se estão desconfiando de alguém, deve ser que ele transgrediu alguma proibição. Se trata de um caso que, de forma fixa, de muito tempo, um tempo prolongado, estão desconfiando dele. Continuam falando que deve ser que ele fez uma coisa, ficam desconfiando dele por um tempo prolongado. Nesse caso, deve ser que ele fez uma coisa. Porém, se de forma provisória, uma vez falaram que ele fez alguma coisa, de forma provisória, isso não quer dizer nada. A Gemara agora vai dizer exatamente em qual caso devemos levar a sério o que as pessoas falam. Estão falando que alguém fez uma coisa. Será que devemos levar a sério? Então diz a Gemara: Vekara delopasik adkama. Vimos então que se estão desconfiando dele de um tempo prolongado, realmente devemos desconfiar. Deve ser que ele pecou, né? Kama. Quanto que é um tempo prolongado? Quanto tempo tem que ficar esse zum 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 falando dele para a gente realmente achar que ele fez a coisa errada? Amarabai, amaraliem, dumedemata, yomaupalga. Um dia e meio. Se durante um dia e meio ficam falando sem parar de alguém, deve ser que ele realmente transgrediu. E diz a Gemara: Vanemile de lopasik bem no bem. Avalopasik bem no bem, nem leitlambá. Se trata de um dia e meio seguido. Se de um dia e meio seguido ficaram falando dele, a gente desconfia. Porém, se no meio desse tempo pararam de falar e começaram novamente, isso não é um tempo prolongado e não precisamos desconfiar. Vechipasak bem no bem, nem lo amram lo pasik mechamat irá. Avalopasik mechamat irá lo. O que dissemos? Se que pararam de falar no meio, então a gente não deve desconfiar. Se nada se parou naturalmente. Porém, se o cara ameaçou que ele, quem falar, ele vai fazer alguma coisa, e por causa disso pararam de falar, isso não é uma prova. E devemos desconfiar dele mesmo assim. E o que dissemos que se parou no meio, então a gente não desconfia. Se trata somente se quando voltou, voltou de modo normal, mas se quando voltou, voltou com fervor, começaram a falar uma notícia nova que ele fez, nesse caso, mesmo que parou, durante esse dia e meio pararam de falar, a gente continua desconfiando dele. Conclui agora dizendo: tudo que dissemos, que quando estão falando de alguém uma coisa, deve ser que ele pecou, Lohamaran era de Leitle Yuvim. Avala Itle Yuvim, Oivim de Afukala. Se trata somente num caso que ele não tem inimigos. Ele só tem amigos. E se realmente, mesmo assim, estão falando dele que ele pecou, deve ser que ele transgrediu. Porém, se é uma pessoa que ele tem inimigos, e tem pessoas que não gostam dele, então mesmo que estão falando dele que ele fez coisas, etc., não podemos levar isso a sério e a gente não desconfia dele. Porque com certeza, os inimigos deles que falaram, estão falando isso. Mas não quer dizer que realmente é um motivo para a gente desconfiar. Até mais, tudo de bom.